Angola comemora neste sábado o primeiro aniversário das eleições realizadas em finais de agosto de 2012, que deu vitória expressiva ao Movimento Popular de Libertação de Angola, cujo cabeça de lista José Eduardo dos Santos foi declarado vencedor e pela primeira vez tomou posse. Foi também nestas eleições que os angolanos ensaiaram pela primeira vez o sistema de eleições atípicas com dois cabeças de listas para cada partido político concorrente, contrariamente ao sistema anterior de eleições separadas. Esta alteração imposta no sistema eleitoral do país levantou muitas suspeitas por parte da oposição, que apontaram este arranjo como forma de perpetuar José Eduardo dos Santos no poder. O processo eleitoral de 2012 foi igualmente precedido de muita polémica em torno da legitimidade de Susana Inglês, então presidente da Comissão Nacional Eleitoral, que acabou substituída por decisão judicial. Por outro lado, a organização de todo o processo e os resultados divulgados foram também considerados fraudulentos, apesar dos observadores da comunidade internacional terem considerado as eleições como sendo livres e justas. Na hora do balanço do primeiro aniversário, Lucas Ngonda, presidente da FNLA, a quinta força política no Parlamento, aponta duas perspectivas de análise, onde sublinha a ditadura imposta durante o exercício parlamentar.
Relativamente às questões do país, o país é um país em franco desenvolvimento, pela qualidade de infraestruturas que nós temos neste momento. Claro que, se nós pensarmos a Angola de há 10 anos atrás, não é o mesmo país que temos hoje. Hoje podemos circular em qualquer lado, podemos não sei o quê. Bom, nós somos, apesar de sermos da oposição, mas são esses aspectos positivos. Mas e a função de qualquer governo? Criar estradas, fazer todas as infraestruturas. É a função. Não tem nada de especial. É a função. E neste país onde tivemos uma guerra civil de quase 30 anos, claro que qualquer poder que viesse a se instalar tinha que velar, primeiro, pela circulação de pessoas e bens. E é isto que aconteceu, ou que tem estado a acontecer. Agora, isto não quer dizer que tudo está feito, ou tudo está bem feito. Porque eu normalmente tenho o hábito de dizer que o desenvolvimento é humano. O desenvolvimento material deve acompanhar o desenvolvimento humano. O nosso país, hoje, com o rendimento, portanto, que tem, em virtude do desenvolvimento das infraestruturas, mas nós temos ainda um pobre no limite, quer dizer, abaixo da linha de pobreza. Este é um problema. Este é um problema. É um problema que carece, portanto, a análise profunda daqueles que têm os instrumentos do poder nas mãos para sairmos desta situação. E cria-se fundos de tudo, mas ainda não se criou um fundo para o combate à pobreza. Bom, há programas do campesinato, né, para o enquadramento dos camponeses, mas eu duvido que esses camponeses tenham capacidade suficiente para poderem tratar com os bancos, porque os bancos não querem perder. Emprestam dinheiro e o dinheiro que os bancos emprestam tem que ter retorno. Ora, os camponeses, temos que dizer aqui, grande parte deles não sabem ler e escrever, nem estão dentro do sistema moderno do uso do banco para o desenvolvimento, portanto, das suas atividades. Então, isso tudo são políticas que têm que ser traçadas. Nós não podemos, portanto, considerar o camponês angolano como se fosse um camponês português, como se fosse um camponês francês ou um camponês americano, que já estão dentro do sistema de funcionamento dos Estados modernos. Os nossos camponeses não estão.
A coligação Casa CE foi a terceira força política saída das eleições do ano passado. Lindo Bernardo Tito, vice-presidente da coligação, fala da violação dos direitos humanos e à degradação das condições sociais dos angolanos como pontos negativos registados durante este primeiro aniversário.
Que um ano depois das eleições ao país, do ponto de vista político, económico e social, não cresceu muito. Assistimos, um ano depois das eleições, a um regredir de alguns ganhos políticos que tinham sido conquistados durante os últimos anos, como, nomeadamente, as questões relativas aos direitos humanos, como as questões atinentes ao respeito à dignidade humana. Pois, se reparar, neste ano, depois das eleições, fomos assistindo o agravar da violação dos direitos humanos, da violação dos direitos fundamentais da pessoa humana. Lembro aqui que é neste percurso que todos nós acompanhamos a problemática do desaparecimento de dois jovens ativistas dos direitos humanos, o Caçula e o Camulindo. É neste período em que assistimos todos os dias nas cadeias do país, fundamentalmente em Luanda, agressões contra os detidos. É nesse período em que assistimos o Poder Executivo a proibir a realização de manifestações pacíficas, né? Ou seja, do ponto de vista político, a questão é muito preocupante. Do ponto de vista económico, não assistimos nenhuma evolução. No interior do país, a situação da falta dos serviços essenciais agudizou-se. As populações não têm água potável, não têm a energia elétrica, não têm escolas condignas, não têm hospitais, enfim, um conjunto de serviços que a cada dia que passa escasseiam nas zonas rurais e até em algumas zonas urbanas. É lamentável que em algumas cidades do país assistimos ainda crianças assistirem aulas sentadas em cima de latas de leites ou sentadas nos bancos que trazem das suas casas. O que notamos é que, de facto, este país continua a ter receitas que podem e que deviam ser aplicadas para a melhoria da qualidade de vida. Assistimos o aumento das receitas petrolíferas e também o crescimento das receitas não petrolíferas. Só que este crescimento dessas receitas não reflete imediatamente na melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Para inverter o atual quadro político do país, Lucas Ngonda afirma que o seu partido, através da sua presença no Parlamento angolano, vai tudo fazer para a criação em Angola de um verdadeiro Estado democrático e de direito.
A próxima legislatura, aliás, esta legislatura, as próximas sessões, nós pensamos que vamos continuar o combate para ultrapassar as questões difíceis do país, para abordar questões que possam ajudar à consolidação da democracia, questões que possam, de facto, estar na base da criação em Angola de um verdadeiro Estado democrático e de direito. Bom, esta é a missão, portanto, dos parlamentares. É a missão dos parlamentares. Agora, nós, o Parlamento que temos ainda não atua dentro daquela perfeição dos parlamentos clássicos. A primeira razão é certas questões no Parlamento, no meu entendimento, naquilo que eu vejo, ainda estamos dentro daquelas conotações do espírito do Partido Único, estão a ver? Como, por exemplo, o voto à mão levantada. Esta questão tem que ser debatida. Em qualquer parte do mundo hoje, o voto é secreto. Para permitir o quê? Permitir o deputado votar em sua consciência. Quer dizer, há questões que, de facto, o deputado vê. Este projeto pertence a um outro partido político, ou é um projeto num outro partido político, mas vai de encontro com aquilo que a nação precisa. E ele vai votar em conformidade, portanto, com o interesse geral. Ao passo que o voto à mão levantada, quer dizer, é o voto recomendado pelo partido. E quem votar contra ou abster-se deste voto está a trair o seu próprio partido. Ora, os parlamentos também dos países que já se democráticos antigos começaram assim também. Voto censitário, voto de todo esse tipo de voto. Está a ver? Mas tiveram que culminar com um voto secreto. Porque é o único voto que garante a transparência. É o único voto que é transparente. Todos votam segundo a sua consciência, segundo os objetivos fundamentais da nação e, em função disto, portanto, teremos um verdadeiro Estado democrático e de direito.
Lindo Bernardo Tito recorda que os resultados obtidos pela coligação que representa não foram os esperados e irreais. O político fala em resultados impostos contra a vontade dos seus militantes.
De qualquer forma, foram resultados que nos impostos, sobre os quais tivemos que tomar posse e estamos a exercer este mandato popular. Né? Bom, a Casa C conseguiu este resultado com o empenhamento dos seus dirigentes, dos seus quadros e militantes. E fundamentalmente com a imagem, a dedicação e a luta do seu líder. O Presidente Abel Chavuco é, de facto, um líder congregador e é um chamariz do ponto de vista político. Conseguiu exatamente mobilizar esforços internos para que a Casa conseguisse resultado. O segredo, o único resultado foi trabalho, foi empenhamento. Lembro que quando nós surgimos em abril de 2012, depois do nosso surgimento, nunca mais paramos até a realização das eleições. Foi diariamente trabalhar, diariamente contactar o eleitor, diariamente dialogar com o eleitor, identificar as suas principais dificuldades, e isso motivou a própria vida política nacional. Ou seja, o fator casa é hoje fator mobilizante da atividade política e fator, digamos, que organizou o cidadão e incentivou os cidadãos a participar nessas eleições. Honestamente falando, se a Casa não tivesse aparecido antes dessas eleições, os níveis de abstenção seriam muito mais maior, muito mais do que foram registrados. Né? Nós, a Casa, temos um caminho. Né? O nosso caminho é trabalho, é melhorar para que possamos ser esta força alternativa com credibilidade que os angolanos prestam a ela.
A fiscalização dos atos do Executivo angolano por parte da Assembleia Nacional é uma preocupação recorrente. Segundo Lucas Ngonda, existe deliberadamente falta de vontade política para pôr em prática esta função dos parlamentos clássicos.
Nós ainda temos dificuldade de fazer aceitar a fiscalização, por exemplo, dos atos de governação. Durante esta sessão que terminou, houve muitas dificuldades e até o problema está em debate. E o partido maioritário, penso que pediu já explicações de esclarecimento sobre determinadas questões ligadas com a fiscalização ao Tribunal Constitucional. Vamos esperar o que é que o Tribunal Constitucional vai dizer. Mas a lei está clara. A ver. E então, um Parlamento que não levanta questionamentos ao Executivo, um Parlamento que não fiscaliza aquilo que o Executivo está a fazer, um Parlamento, então, qual é a sua função principal? A função principal é legislar e fazer o acompanhamento, portanto, dos atos da governação. Aí há dificuldades, mas não quer dizer que não serão ultrapassados. Eu penso que o bom senso vai reinar, porque todos nós, partidos de oposição, a maioria no poder, o que queremos é a reconstrução de uma Angola justa, de uma Angola que, de facto, possa servir os interesses do povo angolano e se perpetuar no futuro. Este é um dos objetivos fundamentais, portanto, das instituições. Então, aí não é porque... a luta pelo poder tem muita coisa junta, mas há momentos em que este espírito de animosidade que acarreta o combate pelo poder, há momentos quando o interesse geral está em jogo e isto deve ser ultrapassado, para nós todos estarmos de acordo e defendermos o interesse geral. E neste momento nós pensamos que a fiscalização ajuda também os próprios governantes a abordar melhor as questões que lhes são atinentes. Hoje nós temos muitos problemas, N problemas, em todas as instituições da República, talvez porque as pessoas que estão à cabeça dessas instituições não se sentem incomodados de nada. E muitas vezes nem sentem o peso da responsabilidade pública que eles têm nas costas. E porquê? Não há nada que lhes incomode. E então, o que é que o Parlamento está a fazer? O Parlamento foi eleito para isso. Quer dizer, o povo nos elegeu para ver como é que o país está sendo dirigido e, em função disto, legislar.
A Casa CE acusa os órgãos de gestão eleitoral como tendo manipulado todo o processo. Lindo Bernardo Tito sustenta a sua acusação pelo facto de muitos angolanos terem ficado de fora no dia 31 de agosto de 2012.
Bom, como eu lhe disse, o dia 31 de agosto correu de forma pacífica. Os cidadãos votaram aqueles que puderam ir às urnas e conseguiram votar e que tinham os nomes nos cadernos eleitorais, mas boa parte dos cidadãos, uma ordem de 2 milhões, não votaram. Não votaram por quê? Porque os órgãos de registro eleitoral, infelizmente, manipularam dados, transferindo os eleitores que residem numa determinada localidade para áreas muito longínquas e impedindo assim de votar. É essa frustração que mais de 2 milhões de eleitores angolanos manifestaram durante o período da votação, mas temos de registrar também aqui que o processo da contagem de voto ao nível das comissões municipais eleitorais e das comissões provinciais eleitorais não refletiu as disposições normativas, né? Ou seja, a contagem real não foi feita, que significava exatamente o voto dos eleitores. Foi uma contagem imposta por mecanismos arbitrários e fora do próprio quadro da votação, que foram criados para toda uma situação que acabou por beneficiar apenas um concorrente. De resto, na prática, do ponto de vista de sentimento das pessoas, daqueles que puderam ir para as urnas, para as assembleias de voto, podemos considerar que foi uma votação pacífica e harmoniosa.
O que é que mais lhe marcou neste processo?
Bom, o que mais marcou-me no processo, fundamentalmente da campanha eleitoral, é o convívio entre militantes de vários partidos durante o período da campanha eleitoral. Eu fiz a minha campanha toda no leste de Angola. Confesso que durante a campanha assistíamos militantes de vários partidos a mobilizarem os eleitores para votarem os seus partidos, mas no final do dia essas pessoas estavam juntas, conversavam.
Lucas Ngonda e Lindo Bernardo Tito foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.